Segundo texto que nós acabamos de ler neste momento, e é um texto que vai nos trazer uma palavra com certeza abençoadora nesta noite, eu queria chamar a sua atenção, você que é ouvinte assíduo do nosso culto Cristo em Casa, você que está ouvindo hoje pela primeira vez, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus trará uma palavra para o teu coração, num testemunho de um dos homens que certamente foi aquele que teve a maior intimidade com Jesus Cristo, João, aquele que foi o discípulo conhecido como discípulo amado, quem escreveu um dos quatro evangelhos e mais três cartas também, além do Apocalipse, que foi a revelação que Jesus trouxe a ele para que fosse revelado ao mundo. Primeiramente, eu quero trazer à sua memória quem foi este homem que viveu durante os 3 anos muito próximo de Jesus, talvez tenha sido aquele discípulo que melhor aproveitou a presença de Jesus durante os 3 anos que ele esteve na Terra. João, no momento em que ele escreve o livro de Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos. Não era uma ilha paradisíaca, muito pelo contrário. Era uma ilha conhecida como uma colônia penal, usada pelos romanos para aprisionar os cristãos que eram perseguidos. E possivelmente obrigados até a trabalhar numa pedreira que lá existia. A ilha de Patmos era uma ilha com certeza não muito grande e que acabava trazendo a João algumas situações muito adversas, inclusive até de uma pressão muito grande. Imagine o querido ouvinte nessa noite que João estava já com uma certa idade, com certeza já cansado do ministério. Esse era um momento muito difícil para os cristãos, principalmente para os discípulos, porque a este momento o imperador romano perseguia cristãos matando. As notícias que chegavam até João, mesmo na ilha de Patmos, é que era tanto em Roma como em Jerusalém, haviam discípulos sendo mortos, haviam cristãos sendo mortos. E João, neste momento, talvez num dos momentos mais difíceis do seu ministério, ele é aprisionado na ilha de Patmos. Eu tenho certeza absoluta que só existia um sentimento no coração de João. É o sentimento de que o Mestre mais uma vez iria aparecer, iria se revelar. Porque o texto que nós lemos, acabamos de ler com vocês, João faz uma declaração muito forte. Ele diz que ele, João, companheiro, nosso companheiro nas aflições, nas tribulações, mas também no reino e na perseverança, na paciência de esperar por Cristo. É ele mesmo quem vai dizer que está na ilha de Patmos, por causa da palavra do Senhor. Então João está nos dizendo que ele está preso porque pregou a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso. Como pregador do Evangelho, como aquele que estava levando o Evangelho, convertendo pessoas ao cristianismo, ele estava sendo perseguido pelo imperador romano. Fugindo de Éfeso, ele é lançado em Patmos, exatamente como um prisioneiro. Aqui eu queria trazer ao querido ouvinte uma primeira reflexão muito importante para você que está nos ouvindo nessa noite. Todas as provações que nós vivemos, todos os momentos difíceis que nós vivemos, que são de propósito de Deus, que foi Deus quem nos permitiu que passássemos por essas provações, você pode ter certeza absoluta que Deus irá te sustentar até o final desta provação. Uma outra coisa que João nos deixa aqui com muita clareza no texto que nós acabamos de ler, do primeiro capítulo de Apocalipse, versículo 9, é que João tem a segurança de que ele estava obedecendo a Jesus Cristo, obedecendo àquele que ensinou a ele tudo o que ele estava transmitindo. Qual é a certeza que eu quero trazer para você nesta noite, inicialmente, até para que tranquilize o seu coração? Quando nós estamos debaixo de obediência a Deus, nós podemos confiar porque a responsabilidade é dele. E aí, trazendo essa primeira palavra introdutória para que você possa entender o momento que João estava vivendo, é importante também nós lembrarmos quem foi João nessa história toda. João escreve o quarto evangelho, que não é conhecido como evangelho sinótico, não é reconhecido como evangelho sinótico. Dos 4 evangelhos, apenas os 3 primeiros são sinóticos, conhecidos como semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Geralmente costuma-se entender que Mateus foi escrito para os judeus, para trazer aos judeus a segurança de que Cristo veio de uma raiz judaica. Geralmente entende-se também que o evangelho de Marcos foi escrito para os gentios, para também trazer ao povo gentio a certeza e convicção de que eles também seriam alcançados e que Jesus, no seu ministério, deu atenção especial também àqueles que não eram judeus. E isso fica comprovado por todos os evangelhos. Lucas é diferente, porque Lucas não foi uma testemunha ocular, Lucas não andou com Jesus. É ele mesmo quem vai dizer, logo no primeiro capítulo do seu evangelho, escrevendo a Teófilo, que tudo que ele escreveu foi produto de pesquisa. Lucas também, além de não ser testemunha ocular, não ter andado com Jesus, Lucas também era médico, então tinha uma formação um pouco diferente da experiência dos outros discípulos que escreveram os evangelhos. João não é sinótico, João não é um evangelho semelhante, exatamente porque João tem uma outra abordagem. No 20º capítulo do Evangelho de João, versículo 31, ele vai dizer que tudo que ele registrou, todos os milagres que foram registrados, tinham como objetivo provar para que nós reconhecêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A intenção de João, então, é revelar ao mundo, a todos nós, que o Jesus Cristo, esse Cristo que pisou na terra, era tão homem que não parecia Deus, e era tão Deus que não parecia homem. João cria, inclusive, um paralelo no entendimento de texto com Paulo. Por exemplo, quando Paulo escreve à igreja, aos filipenses, à igreja em Filipos, Paulo vai dizer no 2º capítulo da sua carta, versículo 5, ele vai dizer que nós temos que ter o mesmo exemplo de Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, abriu mão da sua glória se fazendo semelhante a nós, homens. Paulo então está dizendo que ele era Deus, abriu mão da sua glória, se fez semelhante a homens, exatamente para que nós voltássemos a ter a semelhança da qual fomos criados por essência, a semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, a frase dita, registrada em Gênesis, é: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se observarmos o escrito de Paulo à igreja em Colossos, aos Colossenses, Paulo vai dizer no primeiro capítulo, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo vai sustentar durante todo o primeiro capítulo que Jesus pisou nesta terra como a imagem de Deus, o Deus que é Espírito, agora encarnado em Jesus. Paulo nos prova que esse Cristo veio para nos devolver tudo aquilo que nós perdemos com o pecado original. É importante o ouvinte entender isso nessa noite, porque essa palavra é tão forte, irmãos, porque Paulo assegura aos Colossenses que Jesus Cristo veio exatamente para nos restituir tudo aquilo que nós perdemos. Tanto é que ele vai dizer que Jesus veio ligar, tornar de volta, ligar tanto o céu como a terra no propósito divino. Por que é importante esse entendimento falando de João? Porque João conviveu muito de perto com Jesus. Se nós percorrermos todos os registros dos evangelhos, em todos os momentos, João esteve próximo. Certamente, em alguns momentos em que Jesus separava para estar junto com ele só alguns dos discípulos, por exemplo, nós poderemos fazer menção a Mateus capítulo 17, versículo 1, quando Jesus separa 3 para subir com ele ao monte, aonde nós conhecemos como o Monte da Transfiguração, quando Jesus vai se autotransfigurar e mostrar a sua glória. Tanto nessa passagem, como na passagem da ressurreição da filha de Jairo, e entre outros momentos, nós vamos observar que João estava sempre próximo. João, Tiago e Pedro eram sempre os que estavam próximos. João também é aquele que no momento da cruz, quando todos na realidade abandonam Jesus, quando ele está na cruz, os evangelhos só vão fazer menção à presença de Jesus aos pés da cruz, ao lado de sua mãe Maria. Isso é importante nós considerarmos, porque se lembrarmos do momento da ceia, é João quem está ao lado de Jesus. É João quem vai ouvir a confissão de Jesus com relação ao traidor. Por que é importante nós pensarmos em tudo isso? Porque quando João está no momento mais difícil da vida dele, que é exatamente a ilha de Patmos, porque ele sabe que os discípulos estão morrendo, a esse momento, possivelmente, Pedro e Paulo já foram executados. João está preso, certamente com uma idade já avançada, cansado. Alguns vão dizer até que ele poderia estar sendo obrigado a um trabalho escravo na ilha de Patmos. E ele agora só tem uma esperança, é que uma palavra que Jesus deixou para ele se cumpra. Quando Jesus vai ao mar de Tiberíades recuperar os seus, ou resgatar os seus discípulos, quando ele tem aquela conversa com Pedro, perguntando três vezes se Pedro o amava, por final, Pedro vai perguntar o que seria feito de João. E Jesus vai dizer a Pedro que João ficaria vivo até que ele voltasse. O texto de João vai dizer que criou-se um ditado, as pessoas passaram a dizer isso, que João não morreria sem antes ver Jesus. É aí que eu quero chamar sua atenção agora, querido ouvinte. Eu não sei certamente o momento que você está vivendo, se você esteja, talvez, estivesse se sentindo como João na ilha de Patmos. Um momento de pressão, um momento muito difícil, quem sabe até um momento de solidão, porque assim João estava. Eu tenho certeza absoluta que João recorria às suas memórias, porque o próprio profeta vai dizer isso. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E tem momentos na vida que nós precisamos exatamente disso. Trazer à memória aquilo que nos traga esperança. E o que nos traz esperança é a convicção das palavras que nós recebemos várias vezes do Senhor Jesus Cristo, dizendo que não nos deixaria só. João ouviu isso de Jesus, que eles não estariam só, que Jesus estaria com eles até a consumação dos séculos. João tinha a segurança de que Jesus Cristo sempre se manifestou. Em todos os momentos, tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. Eu tenho certeza absoluta que na ilha de Patmos, diante de tantas dificuldades, de incerteza com relação ao futuro, João recorria à sua lembrança para lembrar do amigo, que prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, e que embora ninguém acreditasse, e que as notícias que corriam é que o corpo teria sido roubado, ou mesmo até que ele não teria ressuscitado, e tantas outras coisas que eram ditas. Mas João, no seu íntimo, no seu coração, ele conhecia Jesus. João decidiu estar ao lado de Jesus em todos os momentos, e não seria diferente agora. A esperança dele estava exatamente na vinda do Mestre, e é exatamente isso que acontece. João vai narrar, no primeiro capítulo de Apocalipse, nos textos seguintes, que, de repente, uma voz detrás dele o chama. E ele reconhece a voz do Mestre. E o Mestre vai dizer a ele: João, sou eu, aquele que vivi, que morri e que ressuscitei. Eu sou o Alfa e o Ômega, João. Eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e a chave da morte. O que Jesus está dizendo para João é o seguinte: eu tenho o controle de todas as coisas. João, eu venci. E com certeza você poderá também tranquilizar o seu coração, porque você também vencerá. Eu quero aproveitar esses últimos momentos de reflexão com você, meu querido ouvinte, para pensar a respeito de algo que é muito importante para todos nós. Na vida, todos passamos por momentos muito difíceis, alguns momentos até que nós não sabemos nem explicar o porquê estamos passando. Quem é que nunca se perguntou, quem é que nunca questionou Deus por que isso está acontecendo? Como nós não temos o controle de praticamente absolutamente nada, nós muitas vezes nos sentimos fragilizados diante de situações que nós não temos como reagir, que nós não temos como, nós não sabemos o que fazer. E isso acontece. E às vezes a sensação que eu tenho é que nos últimos dias a pressão tem aumentado tanto em todos os níveis que nunca a humanidade sofreu tanto, mas tanto, com doenças emocionais. Hoje existe síndrome para quase toda a reação que existe no estado emocional. Pessoas estão totalmente dependentes de remédios e pessoas estão doentes neste momento. E essa doença, muitas vezes, ela é causada exatamente pelos abalos da alma, pelos problemas que nós enfrentamos. O Espírito Santo de Deus plantou essa palavra no meu coração como uma semente poderosíssima para dar frutos de ânimo, de vitória e de poder de reação, quando eu encontro nas palavras de João uma convicção, porque ele vai sustentar: eu, João, vosso companheiro, nas tribulações, nas lutas, mas também no reino e na perseverança. João está dizendo que, como nós, ele também passa por dificuldades. Mas ele vai entender que ele está naquela situação porque ele obedeceu a Deus. E eu queria aproveitar e compartilhar com o querido irmão, ouvinte, irmã, nesta noite, algo que Deus falou comigo poderoso, uma palavra poderosa ao meu coração. Existem lutas que nós não entendemos, nós precisamos até receber como no nosso coração, até como uma palavra de alento, de que se Deus está permitindo, ele certamente está nos livrando de coisa pior. Quem é que não conhece a história de Jonas, que, desobedecendo Deus, ao invés de obedecer e ir para Nínive, vai parar indo para Tarsis, acaba sendo jogado no mar e vai parar na barriga de um grande peixe. Eu acredito na literalidade desse texto, porque a Bíblia assim registra. E o que para muitos seria a morte para Jonas, aquele grande peixe, foi para preservar ele. Porque certamente no mar ele não suportaria. E dentro de um grande peixe ele fica por 3 dias. O que eu quero dizer com isso nessa noite para o irmão, para você, minha querida irmã, meu querido irmão ouvinte. Possivelmente uma luta que nós muitas vezes não entendemos, Deus está nos preservando. Lembre-se de José também, uma das histórias mais lindas do início da Bíblia no Gênesis. Que é vendido por seus irmãos, vai para o Egito como escravo. Passa por todas aquelas dificuldades, há aprisionamento, é preso de maneira injusta, esquecido na prisão. José, que foi um jovem que teve grandes sonhos, que incomodou a sua família, mas lá no final de Gênesis, no capítulo 45, no final da história de José, quando ele alcança a posição que Deus havia dado a ele por sonho, ele vai fazer uma declaração muito forte quando os irmãos conhecem que ele é o irmão que havia sido vendido. José passou por tanta dificuldade na vida, mas ele não perdeu a fé em Deus. Ele vai fazer uma declaração que mexe com o meu coração. Ele vai dizer aos seus irmãos: não vos entristeçais, porque tudo isso aconteceu para a nossa preservação. Ou seja, José entende que todas as lutas que ele passou era, na realidade, nada mais, nada menos do que a vontade de Deus para preservar ele e a sua família. Eu quero que você entenda que toda aprovação, estando nas mãos de Deus, primeiro, ela tem um tempo certo para acabar. Segundo, ela não vai te matar. Ela não vai te destruir. Pelo contrário, ela vai te transformar numa pessoa muito mais forte, muito mais madura e com muito mais confiança em Deus. As palavras de João na ilha de Patmos, num momento muito difícil, confortam os nossos corações, porque ele tem a convicção de que o Mestre vai se revelar. Eu quero, nesta noite, profetizar para a tua vida, meu querido ouvinte, que com certeza, no tempo certo, Deus há de se revelar. Eu, quando leio esse texto de Apocalipse, sem querer entrar nas polêmicas das interpretações escatológicas, eu trago muito mais para mim a certeza e a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando João escreve este livro, por orientação, por inspiração de Deus, é exatamente para isso. Era para nos dar a certeza e a convicção de que ele está no controle. Era um momento muito difícil, as pessoas não tinham segurança com relação a nada, porque a perseguição era muito forte, a pressão era muito grande, a luta era muito grande, praticamente como nós vivemos hoje. E por que João vai dizer que Deus entregou a Jesus Cristo e Jesus confiou em João essas revelações? Porque ele queria que nós tivéssemos a certeza hoje de que ele está no controle e de que com certeza tudo que Deus faz é perfeito. Eu não acredito em azar. Eu não acredito em sorte. Eu não acredito em destino. Eu acredito num Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu acredito que nós sofremos muitas vezes as consequências das nossas atitudes. Eu acredito que existem as contingências da vida. Coisas acontecerão sem que a gente tenha uma influência direta. O que eu preciso então? Confiar em Deus. Obedecer sobretudo a Deus, andar em conformidade com a sua palavra e fazer o que João fez. João recebeu de Jesus um conselho que ele não esqueceu. Em João capítulo 15, versículo 7, o Mestre vai dizer aos seus discípulos: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Ele estava falando para discípulos. João estava ouvindo aquelas palavras. João entendeu que dentro do contexto Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Se o ramo estiver ligado à videira, ele não morre. Se o ramo não estiver ligado à videira, ele morre. A minha palavra para você ouvinte nessa noite é: não se afaste de Jesus. Faça o que João fez. Em todos os momentos, no primeiro milagre em João capítulo 2, nas bodas de Caná, era o momento da festa, da alegria, João estava. Nos milagres que eles se alegraram muito em ver o Mestre fazer, João estava. Mas no momento da cruz, João também estava. Na ilha de Patmos, diante de tanta dificuldade, João continuou confiando no Mestre. João guardou as palavras de Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Então, nessa noite, que você guarde essa palavra no teu coração. por pior que seja a situação, por pior que seja o momento, mesmo que seja semelhante, parecido a uma ilha de Patmos, não se afaste dele. Não esqueça das palavras dele. Recorra a momentos que Deus se manifestou na tua vida como recurso de memória para você se fortalecer. E eu lanço aqui mais uma vez para a tua vida, eu trago para a tua vida essa palavra profética. Espere, o Mestre vai se revelar e com certeza você será muitíssimo abençoado e abençoada. Que tenha uma boa noite, que Deus possa tranquilizar os vossos corações e lhe dar um sono perfeito, em nome de Jesus.